Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações, minha gente, mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, né, aqui ao lado do Gustavo Haladade, como sempre acontece. Essa é a nossa edição de número 143 aqui do programa, que vai ao ar nesse mês de março de 2020, nesses tempos loucos aí de coronavírus, né, Gustavo? Que coisa impressionante essa pandemia, cara, que foi surgindo devagarzinho, né, primeiro com notícias que vinham da China, agora tá a Europa inteira, Estados Unidos, o mundo inteiro, tá todo mundo em pânico, ruas desertas, comércio e indústria fechadas, pessoas todas confinadas em casa. Somente agora, mais recentemente, vem se tentando fazer isso aqui no Brasil, né? Tem alguns dias, para pelo menos frear a escalada do vírus, numa tentativa de não se entupir os hospitais, que não tem estrutura para tratar todos os doentes de uma vez, claro, né? Enfim, é uma loucura, e pensar que nossa maior preocupação, não tem nem duas semanas, né, Gustavo? Era a escalação do glorioso Ourinho na lateral esquerda do Fluminense. Que coisa, né, cara? Esse é um momento diferente, eu diria que inédito no mundo, né? É, a gente nunca viu algo parecido. A gente espera que tudo termine bem, de preferência com a chegada de uma vacina que seria salvadora, ou de um remédio, algum paliativo aí para os próximos meses. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas por enquanto tá tudo sinistro, né, cara? Muito sinistro.
Pois é, Serginho. Sinistro, muito sinistro aí, como diria até o grande locutor Januário de Oliveira, né? Esse era um dos bordões favoritos dele lá nas transmissões de futebol da Band, né? Da TV Bandeirantes. Enfim, realmente a situação está complicadíssima aí, a gente ainda não sabe muito bem como é que isso vai terminar. Só se sabe que o estrago num país como o Brasil, né, de dimensões aí continentais, deve ser bem grande, né, bem forte. A não ser que surja algum fato novo aí, como você comentou, uma vacina, não é muito provável, né, pelo menos para as próximas semanas a gente espera que pelo menos algum medicamento que minimize aí os sintomas, né, possa surgir. Já existem aí alguns testes sendo feitos nesse sentido, para a gente poder atravessar essa crise aí com o mínimo de dignidade, né, cara, e principalmente de esperança, né. Bom, mas como você citou, estamos aí em pleno mês de março, né, esse vírus acabou meio que monopolizando a pauta, né, só se fala disso aí na mídia em geral para todo lado, mas o mês de março tem o costume todos os anos aí de ser considerado o mês da mulher, né, em razão da comemoração do Dia Internacional da Mulher, que cai mais especificamente na data, né, de 8 de março, né, e eu estou me referindo aqui a esse fato porque estamos hoje resgatando essa tradição antiga do Rock Flu, que é a de, né, já há muitos anos aí, em todos os meses de março, em homenagem às mulheres, a gente, né, recebe convidadas aqui no programa somente do sexo feminino, né? Enfim, e quem está com a gente hoje é uma grande amiga aqui do programa de muitos anos, já tinha inclusive um tempão que a gente vinha alinhavando essa conversa aí. Estou falando da Caru de Souza, que tem a formação de estilista pela Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro, trabalha nessa área aí com desenvolvimento de lingerie desde 2001, foi o ano que ela se formou. Também fez já figurino para diversas peças teatrais, curta-metragens e até para videoclipes, mas que paralelamente a isso detona aí uma super carreira como compositora e principalmente intérprete, né, de blues e de blues rock, tendo participado de diversas bandas de sua caminhada aí em vários projetos diferentes. E no decorrer aqui do programa de hoje vamos procurar conversar, claro, sobre tudo isso, né? A Caru é carioca, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas está na verdade radicada em Nova Friburgo já há muitos anos. Ela fica meio que revezando lá e cá, né? E torce para o Flamengo, né? A gente sempre cita aqui os times para os quais os convidados torcem, muito embora hoje, claro, a gente nem vai comentar nada sobre futebol, até porque está tudo parado, né? Os campeonatos estão parados aí, está tudo parado no mundo inteiro, né, minha gente? Todas as competições esportivas paralisadas aí por conta das medidas de contenção dessa pandemia aí, que é terrível. Agora mesmo a gente estava acompanhando, parece que as Olimpíadas do Japão, que se realizariam agora no meio do ano, né, vão ser adiadas para o ano que vem. Enfim, mas Caru, finalmente demorou, mas saiu, né? Seja bem-vinda aqui ao Rock Flu.
Saudações rubro-negras. É, a gente tinha tudo a seu tempo, né? É bacana porque a gente vinha já conversando sobre essa participação no programa. Uma, aliás, obrigada para vocês pelo convite, porque é sempre muito bacana a gente estar dividindo experiências, trocando informação, né? E essa participação agora veio muito a calhar, né? Assim, estar nesse momento musical meu, com um amadurecimento muito grande, né? Esse ano eu já vou fazer 18 anos como cantora. Eu acho que isso já é um bom início de conversa, né?
Tá, com certeza.
Beleza. Caru, já emendando aí nesse papo aí sobre o corona, que é inevitável, né? Infelizmente a gente não tem como fugir disso. Tá todo mundo sendo obrigado a se adaptar a essa nova realidade. Tá todo mundo em casa, nesse perrengue todo, que a gente espera que vá embora o mais rápido possível. Mas a classe dos músicos, né? É, a galera que trabalha com música, como é o seu caso aí, vai sofrer bastante, né? Afinal, a tendência, infelizmente, é que demore ainda um bom tempo para que as coisas se normalizem outra vez. A situação vai ficar difícil para todo mundo, né, Caru?
Ah, com certeza. É, eu tinha... Bom, assim como eu, né? Outros amigos músicos com quem eu tenho conversado bastante, a gente tinha umas agendas bem agitadas, né? Eu tinha um show grande para fazer no Sesc no último dia 20 com a Sonja, e que é o início de um projeto, era o start de um projeto bacana, e esse projeto foi adiado. E assim como ele, eu acredito que todas as minhas datas até o meados de abril devem ser adiadas, né? E a gente tem a galera que realmente vive de música, que vai estar passando por uns tempos sombrios, né, agora. Mas eu acho que a gente acaba arrumando formas, né, de se agarrar uma salvação, né, uma tábua de salvação, né? E essa galera já está se virando aí para resolver da melhor forma possível essa intempérie, né, vamos dizer assim, esse momento tão difícil que a gente está vivendo de confinamento, né?
É, os músicos na Itália, né, Caru, estão indo para as janelas para poder entreter os vizinhos. A gente tem visto pelas redes sociais muita movimentação, assim, pelo menos, né, já diverte as pessoas de alguma maneira nesse período. E eu estou me lembrando dos shows que rolaram pelo Instagram, acústicos, né, que aqui em Friburgo fizeram também. A Prefeitura de São Paulo está com um concurso lá para músicas na janela, copiando o que os italianos estão fazendo. Sei lá, a gente tem que se movimentar minimamente, pelo menos, né? Pra coisa também não ficar totalmente parada, né?
É isso aí.
Assim, eu acho o que a gente atende muito legal hoje, né? É que a gente tem a rede social, a gente tem a internet, né? Então isso não deixa o músico que... Eu, por exemplo, eu tenho uma outra profissão, né? Então as minhas contas não são totalmente pagas pela música, embora ajudem muito. Mas os músicos que são, eu vou chamar assim, músicos de verdade, que se dedicam e vivem disso diariamente, né? As pessoas conseguiram criar alternativas, né? Para que não, para minimizar essa ausência de shows, ausência de aulas presenciais, né? E isso tudo vem muito com a internet, né? Além, é claro, de... Uma coisa que eu gosto muito de dizer, né? Eu sou fã de um poeta persa chamado Rumi, que dizia que a música é a língua da alma, né? É a forma como a alma tem de se comunicar, né? E essas ações em janelas, em vizinhanças, elas acabam trazendo esse acalento, né? Esse aconchego para as pessoas, né? E essas atitudes, né, de você ir para uma janela cantar, tocar, né, dividir o palco da sacada com os seus vizinhos e com outros músicos, isso é bastante humano, né, bastante carinhoso, é uma doação sem tamanho, né.
Isso é muito legal nesse momento que a gente passa, assim, eu consigo lembrar. Há uma semana que a gente está basicamente em casa, né? Mais ou menos isso aí. Hoje a gente está gravando na terça-feira, né? No domingo, se eu não me engano, teve um festival online. Eu vi um trechinho do Ivan Marins lá em Petrópolis. Petrópolis é Teresópolis, Terê, né, que o Ivan mora, um trechinho do Cristiano Crochê mora em Houston. O Suricato, o Rodrigo Suricato fez uma live outro dia, o Pedro Quental vai fazer amanhã. Lá nos Estados Unidos, a TV Skid Trucks Band liberou um show ao vivo que eles tinham de catálogo.
A Bandana Blues, né, que fez
isso. Isso, a Bandana também, da Ana e do Maurício. É um monte de gente, né? O pessoal das artes e da música em especial, dando a sua contribuição. Isso é muito legal.
Assim. Eu tive essa experiência, né, aqui também em Friburgo, né? A gente acabou, a partir da ideia do Vinícius e do Nivaldo, eles abriram, criaram, né, um mini festival de 20 minutos que eu achei incrível, e nós nos juntamos nessa história de fazer lives com o nosso show. Mas isso é uma conversa, assim, de um trabalho evolutivo até para mim, pessoalmente, né? Eu nunca tinha feito uma live no Instagram e foi muito bacana.
Eu acompanhei alguns desses aí, foi super legal, né? O Celso da Kombi, uma galera junto aí, isso é muito legal. A gente tá comentando aqui que o mundo parou, né? A gente tá realmente na nova realidade, a gente para pensar, parece que tá num daqueles filmes, né? Catástrofe lá de Hollywood. Mas eu queria comentar do Big Joe Manfra, né? Vocês conhecem muito bem. Eu vi uma postagem dele, não sei se foi no Facebook ou no Instagram esses dias. Ele estava na Europa, né? Por azar, essa crise pegou o Manfra em plena Europa, aí, onde a coisa já está feia há muito tempo. E uma imagem que ele postou que me chamou a atenção foi o vagão em que ele e a esposa pegaram. Eles estavam em Bruges, na Bélgica, foram para Amsterdã antes de pegar o voo para o Brasil, né? E o vagão do trem estava completamente vazio, né? Só eles dois estavam viajando naquele momento, naquele trecho ali, que é uma rota super concorrida, né? Os trens são sempre lotados, enfim, e por aí já dá para se ver realmente que a coisa ficou diferente, né? Aliás, o Serginho, você teve durante alguns anos aí o seu bar, né? Aí na Barra da Tijuca, cujo sócio era justamente o Manfra, né? O Beer Joe Rock Bar. Infelizmente, vocês tiveram que fechar aí no fim do ano passado. Bar maneiríssimo aí, só cerveja boa, comida nota 10, e rolavam também sempre shows, né, de blues e de blues rock por lá. Você chegou, ô Caru, a se apresentar também lá no Beer Joe, né? Você lembra quantas vezes foram?
Aí, deixa eu lembrar, eu acho que foram duas vezes, embora a gente tenha tentado três, mas choveu muito ou foi algo assim e não aconteceu. Mas o que foi muito marcante foi que o meu segundo show desse projeto foi lá no Beer Joe, né? E foi bem bacana. Aliás, era um espaço muito gostoso de se tocar, né? Primeiro porque a classe de músicos tinha uma acolhida muito bacana, né? A gente era super bem recebido pelo Sérgio e pelo Manfra. E sempre existiu uma atmosfera de inovação ali, que o espaço era muito, muito bonito e tinha uma esfera de inovação mesmo, de trazer um som que não é corriqueiro, né?
Legal. É bacana ouvir isso, Caru. A gente, infelizmente, foi obrigado a fechar as portas, né? Por uma série de fatores, né? E é bacana a gente escutar, assim, do não só dos frequentadores, mas como das pessoas que trabalhavam lá, né? Que faziam os amigos, né, os músicos que já eram amigos e outros que se tornaram, que gostavam de tocar lá. Isso é muito gratificante pra gente. E eu me lembro, claro, da Caru lá no bar, lembro bem especificamente desse show que ela citou aí, lembro do Alexandre falando comigo, que tava com um projeto novo, coisa e tal. Se eu não me engano, a Caru tocou lá duas vezes, teve uma terceira que realmente São Pedro não deixou, e inclusive eu tentei achar algum registro desse áudio pra pudesse aproveitar aqui no programa, Gustavo, mas infelizmente o PC, que é um amigo muito super querido nosso e que fez 140 registros de show lá no Beer Joe, é algo impressionante. Infelizmente ele não tinha nenhum show da Caru. O PC viajou ao longo do ano passado uns 3 meses direto e deve ter acontecido justamente nesse período ter sido o show da Caru. A gente não conseguiu localizar, uma pena. Mas por outro lado, a gente selecionou aí um super repertório aqui para hoje, né? Com a especial curadoria aqui da Caru, a escolha das faixas, e eu acho que todo mundo vai curtir bastante. Bom, enfim, vamos lá. Chega de coronavírus e de assunto. São Baixo Astral hoje por aqui. Bora começar de vez essa brincadeira e mandar logo um rock and roll e um blues de responsa aqui pra galera. Tá falado? Daqui a pouco a gente segue com o papo. Só na caixa!
solução, deixou mágoa com seus filhos, porque perdeu a razão. Se jogou em cima dos trilhos, acabou por um sim ou não. Se negou a cuidar dos filhos, só pra fugir dessa solidão. Música. sobre os trilhos e sobrou só na contramão. Ajoelhou em caroço de milho, mas não deixou migalha de pão. Equilibrou-se sobre os trilhos, cariciou a negação. Desconstruiu-se de andarilhos e acabou por beijar o chão. E por estranho andar nos trilhos, e porque não a contramão. E acabou por deixar os filhos só pra fugir dessa solidão. E por estranho andar nos trilhos, e porque não a contramão. E acabou por deixar os filhos só pra fugir dessa solidão, dessa solidão. Oh, 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 yeah. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La 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 la
Beleza. Bom, minha gente, essa faixa que acabou de rolar aí, encerrando esse primeiro bloco, com essa voz magistral, inconfundível, de Madame Janis Joplin, foi Me and Bobby McGee, um autêntico clássico, enfim, do seu repertório aí, pescada do Pearl, né, o seu quarto álbum da carreira, que ela gravou lá com a Full Tilt Boogie Band, no ano de 1971. As duas outras faixas que fizeram companhia aí a Janis nesse bloco inicial foram Confections and Reflections, da Gnose, foi a faixa que abriu a sequência, inclusive, né, e rolou ainda Só Pra Solidão, uma canção do projeto Blue and Noir, ambas tendo aí o vocal da Caru de Souza, nossa convidada aqui de hoje no programa. Por sinal, não só a voz, mas enfim, são duas composições da Lavra, né, da própria Caru. Mas eu queria que a gente retomasse aqui a conversa, ô Caru, falando inicialmente sobre a Janis Joplin, dessa influência marcante que a gente sabe ela teve em você. Acho que qualquer cantora, qualquer vocalista feminina acaba sofrendo alguma influência da Janis em algum momento, porque é um ícone realmente, né?
Assim, a Janis... Todo mundo com quem eu converso, todas as cantoras passaram, né? Tiveram a presença da Janis em algum momento nas suas como influência, né? E a Janis, ela chegou para mim, eu já nem lembro como, mas ela chegou já fazendo um rebuliço quando era adolescente, né? Claro, né?
Talvez tenha sido o Serguei que te apresentou a Janis, não?
Pior que não. Pior que não. Eu não lembro ao certo se foi alguma amiga, algum amigo. Eu não lembro ao certo. Eu sei que eu enlouqueci quando eu ouvi Mercedes-Benz. Foi uma música que eu achei muito bacana, né? Primeiro porque foi a primeira música que eu escutei realmente a capela, né? E isso me chamou bastante atenção. E acabei aprendendo a letra e um dia, num desses churrascos que a gente faz quando é adolescente, né? Que tem um violão no meio da história, galera lá tocando Legião, Amarradão, não sei o quê. E eu falei, vou tocar uma música. Nem tocava violão nessa época, né? E aí puxei a Mercedes-Benz. Rolou aquele suspense na rodinha, Caru vai tocar. E aí eu cantei Mercedes-Benz e aí eu descobri que as pessoas gostavam de me ouvir cantando. Foi uma das primeiras músicas que eu cantei em público, né?
Ah, muito legal, muito legal.
Ô, Caru, esse seu projeto aí, Blue and Noir, esse material é bem lá do início da tua carreira como cantora, né? Isso é de 2001, é isso?
Isso. Na verdade, esse foi o primeiro projeto que eu montei, né? Eu tive, quando eu tinha uns 16 anos, eu me juntei, colei com uma galera pra gente montar uma banda, mas cada um tocava para um lado. Tipo, um queria tocar Pink Floyd, o outro queria tocar Led Zeppelin, o outro queria tocar sei lá o quê, e nunca deu certo. E aí, quando eu voltei da faculdade, eu tinha um conhecido que tinha um pub. E um dia eu passando na rua, assim, um sábado à noite, era do lado de um bar que a gente frequentava. Aí no sábado à noite, tá o cara do outro lado da rua choramingando, assim, eu vou fechar essa parada aqui, porque não tá dando dinheiro, não sei o quê. Aí eu peguei, tava com um amigo que tocava violão e tal, falei, vamos fazer um duo aí de voz e violão, vamos levantar o bar do Nick, não sei o quê. A gente chegou pro Nick, né? Começamos a ensaiar, chegamos pro Nick, falamos, vamos tocar aí no teu bar e tal. E o Nick, não, vocês não vão tocar nada aqui, não. Eu vou fechar essa parada mesmo, e é isso aí, né? Até usou de uns impropérios, uns palavrões e tal, mas isso deixa pra lá, né? E aí surgiu esse projeto Blue et Noir, né? Que era um projeto de voz e violão mesmo. A gente fazia Alanis Morissette, Legião Urbana, Oasis, alguma coisa de live, Pearl Jam, né? E a gente começou a tocar em alguns barezinhos aqui em Friburgo, né? Eu tinha eu não tinha equipamento nessa época, eu ia buscar na casa de um amigo longe pra caramba, pegava uma caixa meio casa de abelha, né, que a gente chama, que ela fazia aquele barulhinho zzzz, né? um microfonezinho meio a boca, a gente plugava o violão, plugava o microfone e assim ia, né? E nessa brincadeira eu fui descobrindo que eu poderia levar isso mais a sério, né? Isso era um eu achava até então que era um devaneio meu de criança, assim, né? Ah, vou ser cantora, né? Eu achava que era um devaneio. E nessa época eu consegui descobrir que isso poderia ter um enredo, né? E a Só Pra Solidão, ela é irmã da Confections and Reflections, na verdade. As duas nasceram mais ou menos na mesma época, né? Eu tava na faculdade, tava no Rio um dia, no metrô, e tive essa inspiração para fazer essa música, né? Que depois eu passei pro Igor Jales, que era esse meu amigo, ele botou um violão, fez uma melodia, e aí a gente começou a tocá-la e saiu essa gravação, que foi para um festival de novos talentos que ia ter no Sesc, uma coisa assim. É claro que a gente não foi selecionado, mas assim, foi bacana ter esse registro dessa música. Era essa e a Sabores D, que era uma outra que eu pretendo revisitar até essas músicas um pouquinho mais ali na frente, né? Com mais conteúdo musical, né?
Legal, esses registros antigos assim são super legais, né? Chegamos então ao Gnose, né? Que foi a banda que você mais tempo permaneceu aí durante toda a sua trajetória musical até aqui, foram muitos anos, né, Carol? Essa faixa especificamente foi você mesma quem compôs, né?
É, a Confections and Reflections, ela é engraçada porque ela data bem do início do Gnose, né? Eu era muito... Essa coisa de montar banda, de querer cantar, veio muito porque eu via algumas pessoas daqui de Friburgo tocando, né? Entre elas, os integrantes do Gnose, né? Que era o Gesiel de Oliveira, o Anderson Piuí e o Léo Abelha, né? E eu, em algum momento, eu fui convidada para cantar com eles, né? Pelo Léo Abelha. Essa foi a primeira formação. E aí eu tinha uma pasta com cerca de 200... Eu não sei se posso chamar de letras ou poemas, né? Eu tinha cerca de 200 coisas escritas, né? E entreguei para o Piuí. Na época a gente tinha um ócio criativo, estava numa fase de criativa musicalmente muito grande, empolgado com o início de banda. Isso foi em 2003, né? Então o Piuí pegou aquilo e musicalizou cerca de duas ou três músicas dessa pasta, e uma delas foi Confections and Reflections, que depois evoluiu, né? O Léo Abelha ficou na banda até 2004, e aí a partir de 2004 entrou o Vitinho, o Vitor Cortines, e aí essa música ganhou essa cara que vocês acabaram de escutar, né? Que ela é bem bacana, assim, ela tinha uma pegada mais, sei lá, mais pra frente e tal, tinha um finalzinho, a gente ficava muito tempo, os meninos ficavam fazendo um jazz no final pra acabar e encerrar a música, né, que aí a gente aí faz, ele vai baixando o volume e tal, e foi isso, né, quer dizer, nessa parte, né.
Sobre o Gnose, tem uma coisa interessante, eu acho que eu nunca comentei isso contigo, Carlos, teve um show de vocês que rolou ali na Usina de Energia, que é uma casa de shows ao lado do Bar Bolero, né? Para quem não conhece, fica bem na região central da cidade. Eu acho que isso foi em 2004, salvo engano. Aí talvez você possa até me ajudar, caso se lembre.
Foi isso mesmo, 2004.
Pois é, vocês fizeram um show ali, a casa estava lotada, foi sensacional. Eu estava com o nosso amigo Luiz Eduardo Serginho, o Google Loop. Ele residia e reside ainda no Rio, né? Mas passava uns dias em Friburgo, a gente foi ver o show, ele ficou impressionado com a apresentação do Gnose, especialmente, Caru, com a performance do Léo Abelha, que você citou aí, que estava na primeira formação, lá na bateria, né, batendo daquele jeito meio doido dele, meio em pé, com aquelas coisas penduradas, genial, enfim, foi maneiríssimo, e dali a gente emendou algumas cervejas, né, salvo engano, o Virizal Center, que é em frente, ainda era um point forte naquela altura. Enfim, o Lupe ficou amarradão, ele também curte muito Led Zeppelin, e ficou repetindo na minha orelha ali, depois, a noite toda, enquanto a gente mandava umas saideiras aí, que o Gnose era bom demais, era o Led Zeppelin de Friburgo, e coisa e tal. É, enfim, mas realmente, né, Caru, o que vocês entregavam no palco era muito legal, né?
Esse show, ele tem uma curiosidade, né? Eu até hoje, eu acho que ele foi uma tortura ao público, né? Porque a gente tocou o repertório que a gente tinha na época integral. Foram 3 horas de show, se eu não me engano.
Foi um negócio de maluco, foi sensacional.
A gente matou o público. E o teatro da usina era pequenininho, tinha uns 80 lugares. Então imagina 3 horas com o povo sentado, sem uma cerveja. Ai, coitado das pessoas. A gente só fazia doideira.
Não, mas o bolero é ali do lado embaixo, é só descer e abastecer.
Assim, é verdade.
O Led Zeppelin, no fim das contas, também acabou sendo uma influência determinante no seu trabalho, né?
Assim, o Led Zeppelin eu conheci através de um amigo também, que foi quem me ensinou até a tocar violão, o Daniel Ângelo. E eu lembro que era um custo, a gente estudava junto, ele me mostrou umas coisas e foi um custo conseguir um CD do Led Zeppelin para fazer uma fita cassete, né? Aí ele não emprestava os CDs dele nem por reza. E aí eu consegui que ele me emprestasse o Intro the Outdoor, que acho que foi o primeiro que eu realmente escutei, assim, fervorosamente. Depois dele, o Led 4 e o House of the Holy, né? Foram os 3 álbuns com quem eu me iniciei. Mas, quando eu entrei para Gnose, Gnose tinha uma influência muito forte. O Gesiel, o Phil e o Léo Abelha, eles tinham essa intenção de tocar Led Zeppelin, né? E foi assim que eu tive que correr atrás e conhecer e comer Led Zeppelin com farinha. Na época estava saindo aquele DVD um ao vivo, né, recompilado de vários shows e tal. E aí
aquilo é maravilhoso, né? Aquilo é maravilhoso,
nossa,
diga-se de passagem.
E ali a gente ficava assistindo todas as versões para fazer as nossas versões. Então foi uma hora de permissão de não só fazer o cover, né? A gente se permitia não só fazer o cover, mas como incorporar a nossa identidade ao cover, né? E foi uma liberdade criativa para mim muito grande, né? E evolutiva, porque eu comecei cantando Led Zeppelin de um jeito e hoje eu canto completamente diferente, né? Tive que aprender muita coisa, né?
É muito legal. O mais curioso, Caru, é que na época você, ou até um pouco antes, então você era fissurada, na verdade, em Pink Floyd, né? Pelo que a gente sabe.
A minha formação roqueira, né, inicialmente foi com Pink Floyd, né? Eu era... eu tinha um amigo que tinha duas Carol Pink Floyd na vida dele. Era eu e mais uma, né? Eu era Carol Pink Floyd 2. Mas né, eu era muito viciada e corria os sebos todos para tentar achar aquelas revistas showbiz com matérias do Pink Floyd, né? Porque a gente já tava entrando nessa fase de internet, né, e tal. Então era muito mais difícil de encontrar esse material. E eu ainda venho daquela geração 80, né, geração 90, que ia atrás de fita cassete e
papel,
showbiz, papel, né? Eu tenho uma patinha com a minha coletânea de Pink Floyd todinha aqui. Um amigo da escola, que na época foi o primeiro amigo que tinha internet, ele conseguiu imprimir para mim todas as letras de toda a discografia do Pink Floyd. Eu fiquei alucinada com isso, tenho isso guardado até hoje, né? E com um carinho muito grande.
Isso é muito legal. Bom, cara, em termos de influências, né, na sua carreira, a gente já comentou aqui sobre a Janis Joplin, você falou agora aí sobre Pink Floyd e Led Zeppelin. A gente queria aproveitar então esse embalo para saber que outras bandas você curte ou curtiu em algum momento e principalmente que outras influências te marcaram mais. É assim, para cantar mesmo. Diz aí.
Nossa, isso é muito difícil.
A gente tem tempo.
Vou dizer que é difícil, porque o tempo todo eu tô absorvendo, né? Eu tô aprendendo com a música, né? A música é um poço sem fundo, né? Quanto mais você estuda, mais você tem que se submergir e continuar estudando, mas você acha que não sabe, né? Bom, no rock and roll tem bastante coisa, né? Vai da Alanis Morissette, tem umas coisas muito loucas, assim, tipo Garbage, Lacrimosa. Deixa eu... Eu tenho um lado eclético, né, assim, em termos de rock and roll, blues, jazz, né, eu escuto Billie Holiday e tal, mas eu acho que para cantar, tá, o meu trabalho hoje, ele tem uma influência muito forte da Nina Simone, né? Eu conheci a Nina Simone através daquele filme A Assassina, né, com a Judy Foster, né, que tinha uma presença muito grande na trilha sonora da Nina, e aí aquilo ficou no meu bolso, assim, eu vou escutar. E de uns tempos para cá, uns 20 anos, vamos dizer assim, eu comecei a ouvir Nina Simone com mais afinco, né? Eu digo que hoje, para cantar, eu tenho algumas musas inspiradoras, mas duas influências fortes foram a Nina Simone e a Tori Amos. A Tori Amos também é um vício que eu tenho desde 96, né? Aquela mulher quase... Eu tenho uma frustração de não ter sido pianista, né? Embora eu tenha começado a cantar... A minha vida musical começou no piano, mas Eu fui muito preguiçosa para tocar, para estudar música, né? Assim, estudar um instrumento. E depois eu me descobri num bloqueio para tocar ao vivo, tocar para outras pessoas, né? Às vezes eu pego aqui meu tecladinho, né? Meu Casio 670 foi comprado lá em 94. Não querendo ser velha, mas já sendo, né? Aí, só de pensar que os meus vizinhos vão me escutar tocando, eu travo, assim. E essa coisa de, até de fazer essa live lá com o pessoal nessa quarentena, foi bacana por causa disso, para poder começar a me libertar dessas bobagens, né? Para mim isso é uma grande bobagem. Se eu consigo cantar para muita gente, por que que eu não consigo tocar, né? Isso para mim não bate muito bem na minha cabeça.
Precisa trabalhar aí com isso. A Beth Hart também é uma recente sua, né?
A presença da Beth Hart foi assim uma... Ela foi arrebatadora, vamos dizer assim, né? Eu conheci a Beth Hart no... Já falei aqui, né? No Duke Walk Pub, lá na rua Ceará. Acho que foi depois de um show dos Stolens, a gente tocou. E o Alexandre, ele é um cara que tem um gosto musical muito, muito variado, né? E, de repente, ele botou lá na TV, transmitindo um show da Beth Hart com o Joe Bonamassa, que é outro cara que eu amo. Assim, dos guitarristas, eu acho que é o cara que eu mais gosto, né? Embora eu não toque guitarra, talvez por isso que eu goste muito dele. E aí...
O Bonamassa é um dos favoritos aqui da casa, né, Zé?
Boa, com certeza.
Ele se reinventa a cada trabalho, né? E isso para mim é uma das grandes lições na música, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, sempre criando novas alternativas, né? E aí esse dia tava rolando e eu vi uma mulher com um vozeirão, assim, uma atitude rock and roll, mas tocando um bluesão, né? Assim, fazendo um blues rock ou às vezes um blues mais pegado, e eu falei, caramba, quem é essa pessoa, né? E aí o Alexandre falou, não, essa é a Beth Hart. Aí anotei lá no celular, né, no bloco de notas, para pesquisar depois, e foi, me apaixonei, se eu pudesse eu fazia, como a gente teve na estreia do Gnose, aqui no repertório tinha sempre um Led Zeppelin, um outro cover, né? Era um Led Zeppelin, um Hendrix, um Led Zeppelin, um Mutantes. Eu faria um repertório inteiro de Beth Hart sem pestanejar.
Caru, você já escutou a Beth Hart cantando Nina Simone?
Ah, já. É absurdo.
Sensacional, né?
É absurdo. É absurdo. É absurdo. É assim...
É bacana, e ela... você falou... Você falou de influência aí, assim, eu como público, assistindo você cantar, para mim me remete a Betty Hart. E agora, quando você falou da Nina Simone, que eu também adoro, como você acabou de falar, você é fã dela, agora eu consigo enxergar isso na tua música. Mas a Betty Hart é assim, direto, vendo você cantar e você no palco, dá para perceber a influência, até assim, me lembra bastante. E até para o pessoal que está em casa aí esses dias, vale como dica aí, tem um documentário sensacional sobre a Nina Simone no Netflix. Eu vi tem umas duas semanas, para quem tiver, para todo mundo de bobeira em casa aí, vale a pena assistir. E Jenny Joplin também, Caru, a gente assistindo você cantar, assim, vem à tona, Joplin, Betty Hart, essas três me vem à mente.
Que bom, não existe uma tentativa, a minha preocupação é sempre de ser... Eu não tento imitá-las, né? Elas são influência, né? Porque eu já ouvi críticas assim, você imita o Robert Plant cantando por causa de um ou outro posicionamento, né? Ou um gesto, uma coisa assim. E assim com essas cantoras também, né? E na verdade eu sou só um veículo, né? O meu gestual, minha forma de cantar, elas me dão os caminhos, né? Porque tem um caminho técnico de voz que aparece com elas, né? Como a gente aprende, né? Voz de peito, voz de cabeça, mix, joga a voz na frente, faz uma voz mais nasalizada, rasga a voz, né? Essas coisas, elas, dependendo da música, elas dão esse caminho, né? Eu consigo identificar nessas cantoras, né?
Muito legal. Bom, minha gente, já que o papo por aqui está sendo sobre influências, nesse próximo bloco vamos apresentar, então, três atrações aí que foram citadas. Agora é há pouco aqui pela Caru, como sendo determinante, né, para o seu estilo de cantar e para sua carreira como um todo. A gente vai então de Led Zeppelin, de Betty Hart e de Nina Simone. Mas a gente queria te pedir, Caru, para você mesmo anunciar aqui quais serão as faixas que vão rolar aí nessa sequência, por favor. Nessa que é outra grande tradição do Rock and Flow aqui, né, Gustavo? Todo convidado ou convidada, no caso, que aparece por aqui, a gente pede sempre para anunciar pelo menos um dos blocos. Pode ser? Capricha aí no gogó e manda bala.
Bacana. Bom, a gente vai começar com Immigrant Song, do Led Zeppelin, que aliás foi a primeira música que eu cantei com banda, foi a minha música de estreia, na estreia da banda Gnose. Depois a gente vai ter Love's a Lie, da Betty Hart, que é uma música muito determinante no meu trabalho atual. E por fim, Work Song, que é uma delícia de jazz da Nina Simone.
lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse but no hound. And got no one, no way. Was a time love was blowing my mind. Not a chill, not a doubt, till I figured it out. Now I'm better than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring.
Rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause they done convicted me a crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing, when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on the chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Thank you.
sweet honey babe. Gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving and working, but I still got so tired.
Bom, pessoal, no início do programa a gente comentou rapidamente aí sobre estarmos recebendo aqui a Caru de Souza hoje, né? Pelo fato dela ser mulher, temos o costume de receber aqui no Rock Flu sempre convidadas femininas, né? Nos meses de março aí de cada ano, em razão, claro, da comemoração do mês da mulher. E como a gente sempre faz, né? A gente gosta de trazer esse tema também aqui para a pauta, né? Já que o objetivo é o de lembrar aí das conquistas, né? Sociais, políticas e econômicas das mulheres, independentemente de qualquer tipo de divisão, né? De nação, de etnia, de língua, religião, cultura, ou seja lá quais foram, né? Enfim, mas a gente nunca pode perder de vista também a ideia de que as mulheres ainda precisam galgar muitos obstáculos aí em alguns setores, né? Até que estejam realmente em pé de igualdade, né? Hoje, com as redes sociais, com essa cultura do ódio aí que infelizmente se instalou, com os diversos memes aí que são criados para zoar, né? Enfim, todo tipo de assunto, surgiu muita gente apresentando um discurso contrário ao feminismo, né? O que, a meu ver, é um equívoco, afinal, as mulheres somente conseguiram chegar onde estão hoje, basta a gente olhar para 50 anos atrás aí no tempo para ver a diferença, né? Vocês mulheres, né, Caru, não podiam viajar sozinhas, apenas com autorização expressa do pai ou do marido, sequer tinham direito a voto, por exemplo, até bem recentemente, isso tudo mudou por conta do feminismo, né, pela luta de algumas mulheres que tomaram a frente aí nessa briga, digamos assim, lá atrás. Claro que algumas feministas extrapolam, né, confundem, a meu ver, aí, esse ativismo com ações que a gente pode até achar que são reprováveis, né? Saem nuas aí pelas ruas, invadem eventos privados, igrejas, enfim, pichações em massa, esse tipo de coisa, mas não se pode carimbar um movimento todo como esse, tão importante, pela ação de algumas criaturinhas aí que são mais exaltadas, né? Enfim, afinal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sem o feminismo, ô Caru, e a gente queria saber qual a sua visão sobre isso, o mundo hoje seria completamente diferente do que é, né?
Eu costumo dizer que eu não sou feminista, eu sou feminina, sabe? Eu acredito, eu não sou, eu milito sim, eu tenho uma militância no campo da independência da mulher, né? Mas eu gosto de trabalhar isso de uma forma mais subjetiva, para quem sabe ler um pingo é letra, né? E eu acho que nos dias atuais a gente precisa às vezes de tomar umas medidas de choque, sim, né? A gente precisa para provocar uma reação, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente já evoluiu muito, porque hoje a gente tem debate, né? Hoje a gente pode conversar a respeito e falar abertamente, né? Nós mulheres, a gente tem umas dificuldades e uns impedimentos que já são trazidos para a gente desde de que a gente nasce, né? A valorização do nascimento de um menino, às vezes, é muito maior do que o nascimento de uma menina, né? E hoje a gente tem já existe uma evolução. Os menininhos brincam de bonecas e as menininhas brincam de pedreiro, de médico, sabe? A gente já começa a trabalhar essa visão. Eu tenho amigos e tenho parentes que já estão criando essas crianças de uma outra forma, né? E paralelo a isso, a gente vai aos poucos chegando nos espaços, né? Eu acho que o que os dias atuais trazem de evolução é que a gente não precisa mais brigar para conquistar o espaço. A gente pode trabalhar junto, né? A visão do homem atual, ela já vem sofrendo alguma mutação nesse sentido, né? E os debates também. Eu lembro da minha avó falando sobre a conduta de honra da... Como é que é? Defesa da honra, a lei de defesa da honra, né? Então, os maridos podiam bater e até matar uma esposa em defesa da honra. E hoje isso a gente já chama de feminicídio, né? Então, a gente tem uma evolução acontecendo, né? Ela é lenta, ela é gradativa, porque a gente passa por gerações e gerações. A gente tem séculos e mais séculos, acredito eu, né? Porque vem desde a Idade Média, a gente tem essa questão do feminino sendo reprimida, né? Hoje é homem não chora, né? A mulher é bruxa, sabe? Essas coisas, então, a gente está ganhando uma evolução com isso, né? Só que ela vai acontecer em milênios, ela não é para agora, né? O Oswaldo Montenegro, numa das poesias dele, ele fala do homem feminino e a mulher guerreira, e eu acredito muito nisso. E eu até hoje, graças a Deus, talvez, eu tenho me relacionado, principalmente na música, com muitos homens femininos, homens sensíveis, né? Esses parceiros de música, todos muito sensíveis, muito respeitosos com o espaço que eu ocupo e a minha visão do todo, né? E isso para mim é muito bacana, ter essa gentileza, né? Não ter nada imposto. Eu ainda não convivi, espero não conviver, com nenhuma atitude machista, principalmente no palco, né?
É. Pô, Caru, no seu repertório mesmo, no seu show de blues, você procura abordar essas questões, né, relacionadas a direitos civis, direitos das mulheres, racial. Esses temas são debatidos, por sinal, na música, né? Desde lá atrás, no blues rural norte-americano, né? O blues tem muito isso, né?
Isso, é. Eu acabei me aprofundando muito, né? Eu sempre fui muito admiradora da cultura negra, né? Vamos falar assim, né? Tanto que eu sou capoeirista e pesquisei, né, todo o comportamento da cultura negra na capoeira brasileira, né? E da cultura negra brasileira. E quando eu entrei no blues de cabeça, eu resolvi pesquisar também, né? E um livro que me marcou muito, ele não tem uma edição em português, ele só tem em inglês, é um livro da Angela Davis falando sobre a influência do blues no feminismo e na cultura negra. E a influência da Bessie Smith, da Billie Holiday e da Mariney nesse contexto, né? Então você vai vendo, isso vai clareando certas interpretações e certas formas de você trazer a música para o público, né? Hoje o meu show com a Blues Stolen, ele é um show muito denso, ele politicamente é muito denso. Mas como está em inglês, eu não preciso levantar a bandeira, porque nem todo mundo entende, né? Vai entender nas interpretações. Eu posso fazer esse show num grande palco, que eu não vou ser, nesses tempos, né, de divisões políticas, eu não vou ser execrada por um lado ou ovacionada por outro, né?
A não ser que você faça igual o nosso amigo Roger Waters e coloque telão. Não bota telão não, que aí vai dar merda.
Não, a minha intenção não é essa. E tem esse lado feminista no feminista não, vou chamar de feminino ainda, no repertório, porque embora tenha algumas canções que sejam de autores homens, né, eu procuro sempre trabalhar com versões de vozes femininas, né? Então eu tenho um repertório que, lógico, tem Nina Simone, tem Betty Hart, tem Etta James, tem Coco Taylor. A Coco Taylor eu não posso deixar de citar, né, aqui hoje, porque ela tem músicas incríveis, tem músicas que ela fala muito de dor e de amor, né? E tem uma música que eu amo que ela diz, ah, eu posso te amar como uma mulher, mas te bater como um homem, né? Essa música eu acho incrível.
É, não traduz não, senão você vai ter problemas. Você canta em inglês, hein? Essa aí você principalmente não faz uma versão em português, não. Ô, Caru, falando em blues, nessa praia aí especificamente, né, de blues, que é até uma parada mais recente na sua carreira, né? Você participou de shows com artistas consagrados do blues carioca, né? Nomes como Maurício Saad, Sérgio Rocha, Big Gilson, Alamo Leal, Ismael Carvalho, que também se insere nisso daí, Felipão Santos, Ivan Mariz, enfim, muitos outros.
Tricolor, né? Todos eles participaram aqui do Rock Flu, hein?
É,
o único que não participou, se eu não me engano, é o Alamo. Todos os outros já passaram por aqui. Tudo bem que são todos amigos. Todos
são amigos. Eu sabia dessa parte.
Saad, Sérgio Rocha, o Big Gilson também não, né? Infelizmente ainda não rolou. Ismael Carvalho, Filipão, Ivan Mariz. A gente pode botar outros aí, né, que já passaram por aqui. Cristiano Prochemolo, Joe Manfra. A lista é grande, né? Só tem craque aqui no Rio de Janeiro, né?
E agora a Caru tá aí fazendo parte desse
Isso aí,
com a gente aqui. Mas, ô Caru, você chegou a participar também, né, com essa galera aí, com outros, como o Serginho falou, de alguns festivais, né? A gente queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa onda dos festivais, enfim, mais especificamente dessa praia aí de blues.
Ah, o blues, cara, eu vou voltar a citar a Coco Taylor, que ela tem uma música chamada I'm a Woman, que diz que quando ela era criança, a mãe dela disse que ela tinha que cantar blues, né? A música começa assim, né? E eu vou citar que minha mãe, que sempre que me viu cantando, na gnose principalmente, ela sempre disse que eu tinha que cantar blues. Canta blues, canta blues, né? E o blues, eu sempre achei que era um nicho inatingível, sabe? Eu achava que era muito rebuscado, muito refinado, muito top, e achava que eu nunca ia alcançar, né? E aí teve o festival de verão do Sesc aqui em Friburgo mesmo, e muitos desses músicos estiveram nesse festival. Teve um show do Jefferson Gonçalves, teve um show do Sérgio Rocha com a Blues Power, e teve o show do Ivan Mariz com o Billy Street. Foi um final de semana, foi assim, sexta, sábado e domingo. E nesse festival, eu olhei, eu já estava cantando, já era gnose, né? E eu olhei assim e pensei assim, um dia eu vou cantar com esses caras. Mas ao mesmo tempo eu repreendi esse pensamento, né? Falei, você tá louca? Você vai tocar com esses caras nunca na sua vida? Você é do rock and roll, os caras são do blues, né? E aí passaram-se alguns anos aí e acabei conhecendo o Filipão, que acho que foi o primeiro cara que me startou pro blues, né? Ele veio com a Mojo Society, a gente fez um show, dividimos o palco aí, né? Com as duas bandas, né? Gnose e Mojo Society. E nesse momento, e aí ele me chamou para cantar uma música com eles, né? E aí eu conheci a T-Bone Shuffle, do T-Bone Walker, né? Mas achei que era uma bobagem, assim, é uma musiquinha alegrezinha, legal, né? Não sabia a dimensão disso, né? Depois eu fui descobrindo, né? E aí a coisa foi acontecendo, o Gnose deu uma rateada num período, eu vi que eu não ia conseguir ficar sem música, ficar sem me apresentar, e comecei a rascunhar um trabalho de blues, né? Essa história é longa pra caramba, eu vou tentar resumir. Bom, e aí passou mais algum tempo, o Ismael Carvalho começou a me convidar para fazer participação em alguns shows dele. Mas sabe quando você, cantando ainda rock and roll, eu ainda não estava estudando blues, né? Cantando rock and roll, eu cantava blues e falava, cara, tem alguma coisa que não se encaixa. Tem um fio aí que está puxado, assim, não funciona. Eu preciso ir mais a fundo, né? E não sabia para onde ir. Até que o Filipão, vou voltar no Filipão, ele me chamou para fazer o meu primeiro trabalho, era Caru de Souza e The Duke Walkers, né? Ele me chamou para fazer um trabalho no Duke Walker, mais uma vez, nossa, conectada com a Suzana e com o Alexandre. Ele me chamou para fazer um show E aí eu coloquei umas coisas de blues e tal, e nesse show, mas... E aí depois, numa conversa com ele, ele olhou pra mim e falou, olha, você tem que estudar as cantoras de blues, você tem que ir atrás delas, senão você nunca vai cantar blues na sua vida, você não é cantora de blues. Isso me começou a me instigar a estudar mesmo. Então ele me passou um monte de nomes: Shamika Copeland, Coco Taylor, Etta James, Bessie Smith, né? Foi me passando. E eu fui indo atrás, caçando e ouvindo e falando: meu Deus, o que está acontecendo, né? Isso foi mudando a minha história. E chegou um momento que o Ismael Carvalho começou a me convidar para participar. Isso eu estou resumindo bem, porque essa história é muito longa, dá um programa inteiro só com essa história do blues. Que só tem 2 anos aí, né? Mas na verdade eu tenho uns 4 anos aí que eu já venho caminhando, construindo essa Caru de Souza, cantora de blues, né? E aí o Ismael me chamou para participar do Sushiban House of Blues, né? Que a princípio eu achava que era ser meio macaca de circo, né? Ia lá como cantora da cidade, dava uma palhinha aí, cantava uma ou duas músicas com os tops e é isso aí, valeu, né? Só que eu tenho essa coisa de querer aprender cada vez mais, né? Então, com cada um deles, eu acabei sentando em algum momento e conversando um pouco e aprendendo com as experiências, né? Conheci o Maurício Saad, fiquei encantada com ele. Ele hoje é um grande amigo, mas fiquei encantada com a educação e a generosidade no palco que esse homem tem. Ele é um artista maravilhoso, né? Cantei uma música com ele, mas foi o suficiente para você sentir essa generosidade, né? Essa coisa de agora é você, agora sou eu, né? Agora é você canta, agora a guitarra, né? Esses diálogos que são muito... muito típicos do blues, né? O Álamo Leal também foi um cara que me trouxe referências maravilhosas, né? Eu digo que o Maurício e o Álamo são meus padrinhos de blues, né? Porque eles me trouxeram referências e me ajudaram a me construir como cantora. Talvez eles nem saibam disso, né? No meio disso, teve o Ivan Maris, me chamou para fazer um show só com ele, de duo. Era um projeto que ele tinha em Ipanema, na Deli, num tap house. E eu quase surtei, porque o Ivan me chama para fazer um duo, mas eu fui a primeira cantora a fazer esse projeto. O projeto, ele sempre convidava um instrumentista que cantava. Ele nunca convidou um cantor. Então era só ele no violão acústico, né? E eu cantando. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu quase surtei. E aí fui conheci o Sérgio Rocha, que é outra pessoa, um amigão, é um cara com que a gente volta e meia troca mensagem de WhatsApp e tal, e aí você tá bem, eu tô bem, pô, vou ver seu show. Big Gilson, não preciso nem dizer, também é outro parceiraço, né? E aí, bom, esses caras começaram a me... Eles me introduziram no blues, né? Nesse grupo do blues, né? Porque aí eu fazia o show aqui no House of Blues e chegava lá no Rio, ia no show de um, no show de outro, e era convidada para dar uma canja e tal. Daqui a pouco as pessoas começaram a me conhecer e assim eu entrei nesse universo, né? Fui conhecendo os músicos, conhecendo os espaços foram conhecendo o meu trabalho e eu fui evoluindo, né? Porque fui aprendendo também. É um outro caminho, né?
Ah, muito legal. Aí... Você começou super bem, Caru, porque você citou aí nomes, né? O Ivan, todos esses nomes que você citou aí são amigos nossos, exceção do Alan, tanta intimidade. O Ivan é provavelmente a pessoa mais generosa dessa cena musical aí. Eu escuto isso, eu vejo e escuto isso de vários. O Ivan não só é um músico de mão cheia, mas como é um cara que ele abre caminho para
fazer o projeto aí. Irmão.
O Delírio, assim, nota 10. O Saad é outro gênero. Além de ser um craque, tocar muito, guitarrista canhoto, tem uma cultura musical gigantesca. É um cara que também quantidade de músicos que eu conheci através do Saad, e é uma enciclopédia musical. A mesma coisa o Big Gilson, a mesma coisa o Sérgio Rocha. Você citou aí o Blues Power, né? Que era ele com o Beto e o Fábio, um Power Trio maravilhoso, sim, né, Gustavo?
Maravilhoso.
A gente tocou Blues Power aqui na primeira edição do programa, né, Gustavo?
Exatamente.
Então você deu muita sorte, Carol. Você pegou gente só aí, nota 10, Alexandre, Filipão.
Nossa,
tô lembrando aqui, Gustavo, o Filipão indicou a gente. Eu conheci o Alexandre através do Filipão, há não sei quantos anos atrás. Ele indicou o Filipão pra gente tocar no programa. E aí eu fui conversar com o Alexandre, descobri que a gente tinha um monte de gente em comum, o mundo é pequeno pra caramba, né?
Alexandre Barcelos, você tá
Alexandre
falando, né?
Isso, Alexandre Barcelos. Alexandre Barcelos é o autor da vinheta atual do Rock Flu, né, Gustavo? Ele fez a animação quando a gente lançou a cerveja Rock Flu uns 3 anos atrás. O vídeo de animação foi dele. Super gentil, não quis cobrar nada na época. Assim, a gente tem um carinho muito grande pelo Alexandre aqui. E se tornou um amigo pessoal, né? Então você teve muita sorte aí. Você ficou sempre muito bem cercado, só de craque.
Não, isso eu reconheço e agradeço todos os dias, sabe, de ter essas pessoas todas ao meu redor, ou me acompanhando, né, nesse processo, né, que não acaba, né, porque agora tem uma nova geração chegando, né, e eu acho que eu tô inserida nessa nova geração, né, com a Back to Blues, com o Murilo Brugger, o Mauro Filler, tem os meninos, né, o Keniata, o Marcos Keniata, o Marco Lacerda, as mulheres, que aí a gente não precisa de falar da Sonja, da Mariana Benjamin, da Isa Tatagiba, é muita gente, essa cena do blues hoje está muito rica, né? E a gente, eu acho que eu vou ser até injusta, porque vai ter um monte de gente que eu não vou conseguir falar aqui agora, né? Mas eu vou só voltar no Ivan Maris para contar um caso que foi bastante especial, né? Porque depois desse trabalho na Delirium, eu acabei me apresentando, fazendo rock and roll, mas com o Daniel X, que é um grande produtor e foi membro da banda Água Brava, né? E eu me lembro, na primeira apresentação que eu fiz com o Daniel X, que sentou na mesa, no final da apresentação, Daniel X, o Ivan Maris e o Cabicó. E os três fizeram assim, começaram a conversar entre os três na minha presença, fazendo críticas a mim, ao meu trabalho, a como eu me comportava, como eu estava cantando, o que eu devia fazer. E esse momento foi um momento muito decisivo para eu startar esse projeto da Caru de Souza, né? Que está aí hoje, né? Eles foram enumerando com muita generosidade tudo que eu precisava melhorar e o que eu tinha os meus pontos positivos e negativos, né? E quando a gente aprende a ouvir, isso faz uma diferença danada para a gente poder, para eu poder estar aqui hoje contando essa história, né?
Isso aí faz parte também do crescimento, né? Quem consegue ouvir e a partir daí, né, se transformar, é outro papo.
Certeza.
Muito bem. Bom, minha gente, chegou a hora do nosso quadro Dicas da Semana. As minhas dicas de hoje são as seguintes, ó. Anotem aí, ó. Lavem bem as mãos, usem álcool em gel e não saiam de casa. Essas dicas estão na moda aí, né? Mas não é nada disso não, pessoal. Essas dicas é como cidadãos, né, responsáveis que somos. Mas a minha dica musical da semana, eu quero falar de um show absolutamente espetacular que está programado para acontecer agora no próximo Festival de Rio das Ostras, né? Mr. Eric Gales está retornando aí ao Brasil pela quarta vez, só que dessa vez trazendo a sua própria banda, né? Toda formada lá com os gringos. Das outras 3 vezes, o Eric se utilizou aí de uma banda local, né? Formada por músicos brasileiros, todos excelentes, diga-se de passagem, aí, como apoio. E eu me encontrei logo antes do carnaval com o nosso amigo Hugo Perrotta, que foi um desses músicos aí que sempre acompanhou o guitarrista norte-americano.
Outro músico maravilhoso que eu não falei lá atrás, né?
Exatamente. O Hugo sempre acompanhou o Eric Gales, né, nas turnês que ele fez no Brasil, as outras 3 anteriores. E ele estava animadíssimo com essa novidade aí. Enfim, e a gente vai ficar nessa expectativa, né? Se o coronavírus deixar, teremos Eric Gales daqui a alguns meses em Rio das Ostras, né, Serginho? Para nós aí que estivemos presentes aos shows, né, que faziam parte das outras três passagens dele pelo Brasil, é simplesmente imperdível, né, cara? Rumo ao tetra aí, né?
É isso aí, Gustavo. Rumo ao tetra, se Deus quiser. Não tem como a gente perder isso aí, né? Já tem alguns anos que eu não consigo ir lá ao Festival de Rio das Ostras, em função do bar. Se eu não me engano, acho que eu fui, foi em 2015. E eu já estava realmente me programando para ir esse ano. Além do Eric Gales, tem outros shows muito legais que já estão anunciados. Vamos torcer muito, né, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, que o pessoal não tenha que adiar o festival em função do problema com o vírus, né? Vamos esperar. Bom, da minha parte, em termos de dica da semana, a minha sugestão dessa vez vai ser uma atração virtual, né, tipos aí de coronavírus. Eu quero falar dos shows que vão ser brevemente anunciados pelo Titio Neil Young. Vai fazer uma série de concertos em sua própria casa e que serão transmitidos através da internet. O músico deixou uma mensagem no seu site explicando o seguinte, o que ele batizou de Five Side Sessions, que são uma série de pequenos shows acústicos que estarão disponíveis gratuitamente para e vão ser espetáculos que ele vai fazer na frente da sua lareira, né, com algumas canções e um tempinho passado juntos numa produção caseira. A esposa dele é que vai filmar, né? Ou seja, uma ideia super legal nesses aí que as pessoas estão confinadas em casa, né? Alguns artistas já têm feito isso, a gente comentou no início do programa, né? Espetáculos virtuais, o que é super bacana, né? Eu vi numa postagem no Facebook que a turma de Friburgo também organizou alguma coisa semelhante, né, Carol? Você comentou com a gente também.
Foi.
Vários músicos estão fazendo essas lives aí no Instagram. É uma ideia sensacional. É, como dizia Milton Nascimento, né? A música tem que ir aonde o povo está, nem que seja virtualmente.
É isso aí, isso rolou no último fim de semana, né? Muitos nomes aí da atual cena musical da cidade aderiram. A Caru até comentou, citou alguns deles agora há pouco. Aliás, o circuito musical em Friburgo tem vivido um período de muita atividade, né, Caru? Além dessa turma toda aí que participou desse evento virtual, ainda temos o Augusto Silveira, nosso grande amigo Esquilo, que está sempre se apresentando aí.
Esquilo, tá, querido. Meu parceiro.
O Ismael e seu filho Nicolas, né? Que são dois autênticos guerreiros aí do blues e do rock and roll. O Ismael também é outro que tem uma cultura musical, diga-se de passagem, que é vastíssima, né? Sabe tudo realmente.
Nossa.
Tem o pessoal dos Bartira lá, o Rodolfo e companhia, enfim, por aí vai, sem falar na galera que é de fora, né? Cidades vizinhas e que tem vindo para a cidade aqui para tocar. Temos aí o nosso amigo Ivan Marisca, de Teresópolis, algumas vezes o Ivan esteve por aqui. Temos o Flávio Richard, né? Outro guitarrista excepcional, especialista em Rolling Stones, e tem vindo muito aqui para a cidade também nos últimos tempos para desfilar o seu talento por aqui. Enfim, tem som para todo tipo de gosto, né, Caru? Basta citar aí também o Brutus, né? Uma banda que acaba de lançar o primeiro CD, gravado com todo esmero, inclusive. No estúdio,
Meninos do
São
Brutus.
Paulo. Pois é. E que, salvo engano, no mês de julho tocar no Circo Voador, né? Quer dizer, Friburgo tá bombando aí musicalmente. Aliás, como sempre esteve, né? Essa força do cenário musical daqui é uma característica que, felizmente, nós temos, né? Isso vem de longa data, né, Carol?
Friburgo foi um celeiro, né, de artistas, né? Tanto no teatro quanto no cinema e na música, né? Principalmente na música, né? A gente tem o Giovanni Bizzotto, tem o Vlad, né? E tantos outros, né? Assim, e acaba que essa galera tá toda sempre conectada, né? Na sexta-feira retrasada, eu tava em casa, assim, já meio que indo dormir. E o Celso da Kombi fez esse contato comigo do tipo, ó, a gente vai fazer uma live no Instagram, um projeto do Vinícius e do Nivaldo, e você tem que estar dentro. Aí aí na hora eu pensei, cara, como é que eu vou entrar numa live se eu não toco violão direito, eu de piano muito menos, vou tocar o quê? Berimbau? Que troço estranho, né? Que também eu toco, né? Mas assim, pô, vou fazer berimbau, vai ficar um troço meio sem nexo, né? E foi um... E aí... A galera se juntou e fez 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, das 8 às 10, 20 minutos cada músico tocando seu repertório, né? Os irmãos Brownie, né, o Marcelinho e o Guilherme, fizeram, cada um fez uma apresentação, a Tatila Krau, a Giovana também fez, enfim, era muita gente muito talentosa, né, a gente tem, e o projeto ele ganhou um rumo que eu não imaginava, né, quando eu vi estava no G1, tava aparecendo na RJTV, eu falei, caramba, que coisa doida, e foi uma ideia muito bacana, porque ele era muito dinâmico, ele é, porque ele continua acontecendo, né, a repercussão foi tão boa do final de semana, que a galera agitou agora 2 shows por dia, até quinta-feira. Vão acontecer 2 shows por dia com especiais, cada um vai fazer um tributo a alguém, né? E depois vai ter novamente, na semana que vem, vão ter novas lives com novos artistas. Então, se a galera se interessar, é só procurar lá o perfil no Instagram do acústico.em.casa, né? acústico.em.casa. E aí vai achar toda a programação. E aí você vai, a dinâmica aí no perfil de cada artista, né? Isso é que é bacana.
Beleza. Bom, e quem vai abrir o terceiro bloco, terceiro e último bloco, infelizmente, aqui de músicas de hoje, é a nossa conhecida Mojo Society, né? A banda capitaneada pelo nosso querido guitarrista Felipão Santos. E porque você comentou dele aí, cara, a faixa do álbum Zug Zwang, a gente vai tocar por aqui, revezando os vocais com outro querido amigo aí, grande tricolor, aproveito para mandar um abração aqui, tricolor Silvio Mazei. Trata-se de T-Bone Shuffle, música que, por sinal, é de autoria do famoso bluseiro texano T-Bone Walker, que marcou época aí nos anos 40 nos Estados Unidos e acabou influenciando um monte de... Aliás, essa faixa, T-Bone Shuffle, é uma das músicas mais famosas da carreira dele, junto com lá de Stormy Monday, que é outro considerado grande clássico também da história do blues, né, Caru? Mas essa versão que você gravou com a Mojo é de 2014. Confere?
Isso, exatamente. Exatamente. Ela foi a primeira música que eu cantei com a Mojo Society, né? E em 2007, quando eu conheci a banda e acabei conhecendo o Rabicó, com quem me casei 10 anos depois, né? E aí a gente gravou em 2014, a gente fez esse registro, né? Que foi uma honra para mim participar desse álbum da Mojo Society.
É, muito bem. O blues e o rock and roll são lindos, né, Caru? Mas o amor é mais lindo ainda. Essa história aí de você. Bom, mas para fazer companhia ao Mojo Society, teremos na sequência mais uma vez o Gnose aí, por sinal, com a minha faixa predileta aí do repertório da banda, chamada Gaia Songs. E para fechar, vai rolar Eu Era a Noite, que foi outra participação externa sua, digamos assim, né, Caru? Dessa vez com a banda O Vazio, que tem realmente uma produção bastante diferenciada. Eles sempre apresentam um cuidado todo especial, principalmente com as letras das músicas, né, cara? Isso na trajetória deles acaba fazendo muita diferença, né?
Assim, o Léo Beiramundo é um amigo já de longa data também. Nós somos ativistas culturais, vamos falar assim, né, na cidade. A gente já se juntou em projetos, já se participou um projeto do outro. Tem até uma história engraçada que uma vez, num show do Gnose, eu combinei com ele dele dar uma canja, cantar um Rolling Stones com a gente, só que na hora eu esqueci de chamá-lo. Eu passei uma vergonha. Mas aí foi uma experiência muito bacana fazer essa faixa, que por acaso, assim, talvez nem se identifique que eu tô cantando na faixa, né, porque a minha voz fica meio de fundo, é meio distorcida. Mas é uma faixa muito bonita. E ele me falou, ele já me contou que ele escreveu para a filha dele, a Dorinha, né? Então, assim, é uma faixa que eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Pelo todo o significado e toda a forma que foi construída essa música, né?
Legal.
Legal. Bom, vamos lá então, chamar então esse terceiro bloco de músicas. Eu queria te pedir, Caru, para você anunciar novamente aqui as faixas que vão rolar. Você mandou super bem aí da vez anterior. Estamos pensando até em te contratar, hein, Caru, como locutor.
Uau!
Boa, boa!
Poxa, capricha vida!
Capricha aí, capricha aí, manda bala.
Bom, então nós vamos começar com T-Bone Shuffle, do T-Bone Walker, executada pela Mojo Society, com minha participação. Depois teremos Gaia Songs, da banda Gnose, uma autoria de Gesiel de Oliveira. E depois Eu Era Noite, da banda O Vazio, autoria de Léo Viramundo.
Bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, dessa edição do Rock Flu, na qual entrevistamos a cantora, compositora e intérprete, né, de blues e de blues rock, Caru de Souza. Pois é, estamos infelizmente nos aproximando aqui do final do programa, a hora, claro, de agradecermos, né, Serginho, mais uma vez aqui a Caru pela presença. Pudemos conversar aí sobre vários assuntos enquanto rolava um sonzinho aí, para a gente poder conhecer detalhes, né, sobre a carreira musical da Caru. Muitos dos músicos citados aqui hoje, com os quais você fez parceria, como inclusive o Serginho comentou, nós já entrevistamos também aqui no Rock Flu, e hoje, como até já brinquei, né, você finalmente se juntou aí a esse seleto grupo, né, Caru, de convidados do Rock Flu. Espero que você tenha curtido aí tanto quanto eu e o Serginho curtimos. Muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Demorou, mas acho que acabou valendo a pena, né?
Nossa, uma experiência super incrível. Eu que agradeço o convite de vocês. Peço desculpa de não ter visto mais antes, né? Mas eu acho que agora a gente tem bastante assunto, né? Dá pra desenrolar mais uns 3 rock flus aí.
Legal, legal. Caro, eu ia pedir para você passar pra gente aqui os teus contatos para shows, agenda, mas como tá tudo tão esquisito, tudo parado, a tendência é que isso comece a se normalizar, se Deus quiser, daqui a umas 2 semanas, um mês, enfim. Você já pode, se você quiser falar alguma coisa aqui a respeito dos seus contatos, previsão de projetos, alguma coisa, manda bala aí.
É bom. Para saber, se quiserem me contactar, né, pode ser pelo Facebook, tem a minha página, Caru de Souza. No Instagram também, eu tenho o meu perfil, Caru de Souza. Né? Eu acho que por aí a gente já dá para encontrar os vídeos, as agendas. Né? Ainda não tenho toda a agenda desmarcada, mas o que tinha marcado já está... O que não tá agendado lá na página do Facebook é porque ainda não está confirmado, a gente está aguardando, porque são datas agora para abril, né? Mas, bom, a gente tem datas adiadas, né? Coisas que vão ser para frente, né? Como no último dia 20 aconteceu o primeiro show do Clube Magnólia, que é um projeto que eu idealizei junto com as cantoras de blues do Rio de Janeiro, né? E a ideia é sempre fazer 3 blocos de show, né? No caso, a gente vai fazer aqui em Friburgo, no Sesc, com a Esquilo Blues Band. A gente falou do Esquilo, né? A Esquilo Blues Band, que é a minha banda oficial de blues aqui de Friburgo, né? Eu tenho a Blues Stolens no Rio e a Esquilo Blues Band aqui, né? São os meus queridos do coração. Eu queria um dia juntar todo mundo e fazer um mega show, né? Quem sabe um dia eu não consigo isso.
Seria Maria.
Ia ser incrível, ia ser incrível. tem o Beto Brown e o André Santos no baixo, os dois simultaneamente, ia ser algo surreal, sabe? Além do Alexandre Barcelo, do Esquilo, do Daniel Costa, o único elo entre todo mundo é o Rabicó, né? Que se eu não botar ele na bateria, dá divórcio, né?
Esquilo que já passou por aqui também, né, Gustavo? A gente fez o especial Rory Gallagher com ele?
Exatamente, Esquilo é mais um que já foi convidado nosso aqui, grande Esquilo, um amigo aí de muitos anos, muito legal. Bom, estamos nos encaminhando aqui para o fim dessa nossa brincadeira, né? Só que antes de fecharmos as cortinas de vez, claro que vai rolar aquela faixa saideira, né? Como é de praxe. Dessa vez escolhemos Move On, uma faixa que é de um projeto mais recente aqui da nossa Caru de Souza, né? Tendo o apoio da banda The Blues Stolens, formada, como a gente já citou aqui hoje, pelos guitarristas Alexandre Barcelos e Daniel Costa, pelo Beto Brown no baixo e pelo Rabicó na batera, que tem que tocar, porque senão dá divórcio. Né? Essa faixa também foi você quem compôs, né, Caru? Ela foi gravada em 2018, é isso?
Isso, ela foi o primeiro blues que eu compus, né? Foi a primeiro shuffle, né? Foi até inspirado no T-Bone Walker, né? E ela fala um pouquinho dessa coisa da gente não se apegar às nossas dificuldades, aos nossos problemas, a gente deixar que eles se resolvam e seguir para frente e seguir no caminho do amor, né? Porque é o único caminho que realmente desata esses nós todos, né?
É uma mensagem que serve até para a gente agora aí com o coronavírus, né? O let's move on, bola para frente.
Leave your troubles behind.
É isso.
Muito bom, muito bom. Caru, você chegou a tocar no passado com o The Blues Stolens lá no Mississippi Delta Blues Bar, né? Que fica ali no bairro da Gamboa, para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa que tá até aqui na nossa pauta para hoje, mas acabou passando batido, a gente esqueceu de comentar, é que já há muito tempo, pelo menos 90% dos figurinos de palco nos seus shows são criações suas mesmo, né? Isso é muito bacana.
É. Casa de Ferreiro... Mas aqui o espeto não é de pau, né? Eu sempre... Desde a minha estreia com Gnose, Eu já tenho esse hábito de estar desenvolvendo alguma peça que tenha a minha cara, que eu possa estar utilizando no palco, né? Assim, desde o início, desde a minha estreia no Mississippi Delta Blues Bar, né? Esse bar foi o que primeiro me convidou para fazer esse trabalho, o Caru de Souza, né? E com a Blues Stolens. E desde então, tento me apresentar sempre com um figurino meu, né? Assim eu fiz o Festival de Rio das Ostras do ano passado, fiz o Mississippi Delta Blues Festival, né? Que foi um festival incrível que aconteceu ali no Santo Cristo. Aliás, foi super bacana porque eu fui o primeiro show do primeiro dia, então eu abri a primeira edição do Festival do Rio de Janeiro, esse festival que há 14 anos acontece em Caxias do Sul, né? E assim vai, Rio das Ostras, Festival de Verão de Rio das Ostras, o Festival de Jazz e Blues de Lumiar de São Pedro da Serra, as duas edições eu tava com figurinos meus, né? Então assim, a galera da música, se tiver interessada, pode chegar. Eu boto legal. A minha assinatura.
Muito legal. Bom, pessoal, é isso então. Fim de papo. A gente vai ficar então aí com o som da Caru and the Blues Stolens com a faixa Move On. E vamos nos retirando então de cena aqui, encerrando mais essa edição, prometendo retornar daqui a duas semanas com mais um Rock Flu novinho em folha. Tá falado? Grande abraço aqui pro Serginho e pra nossa convidada aí, a Caru. Saudações pra todo mundo. Tchau, pessoal. Valeu, Caru. Valeu, Serginho.
Valeu.
Valeu, Gustavo. Um abraço aí, minha gente. Aproveitar e reforçar o abraço, já que a gente falou em muitos amigos queridos aí. Abraço pro Saad, abraço pro Big Gilson, abraço pro Ivan, abraço pro Filipão, pro Alexandre, pro Manfra. Devo estar esquecendo mais de alguém aí. Grande abraço pro Radicó. Essa galera toda, gente boa que a gente tocou aí, né? O Alexandre também, o Jefferson. Abraço pra todo mundo aí, minha gente.
Eu quero ver você repetir isso aí em ordem alfabética agora. Abraços para todos. Até a próxima. Valeu, valeu, Caru.
Valeu.
Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau. Valeu. I'm not afraid to die.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.